21 de maio de 1969, Câmara Municipal do Porto.
Na hora em que tantos portugueses são forçados a sacrificar comodidades, interesse, saúde, a própria vida pela causa de Portugal, ninguém pode escusar-se a cumprir deveres com a tua pátria. E eu estou a cumprir o meu. Cumpro o melhor que sei e posso. Tenho um programa muito simples. Servir os interesses profundos da nação. A nação formada por todos os portugueses, residentes dentro ou fora do seu território. A nação que foi criada pelos nossos antepassados e que há de ser o lar dos nossos descendentes. A nação dentro da qual somos responsáveis pelos nossos destinos, embora em comunhão cada vez mais íntima e numa solidariedade cada vez mais estreita com o resto do mundo.
21 de maio de 1969, Câmara Municipal do Porto.
O Estado deve tomar resolutamente da sua mão os comandos da vida económica para nortear, para impulsionar, para disciplinar, mas não para entorpecer. E sabemos como é grande o risco desse entorpecimento. Quando as estruturas se anquilosam na rigidez do estatuto legal e as soluções se cumprem ao ritmo da burocracia. É por isso que defendo o Estado social, mas não socialista. Social na medida em que coloca o interesse de todos acima dos interesses dos grupos, das classes ou dos indivíduos. Social para fazer prevalecer esse interesse mediante a autoridade que assenta na razão coletiva. Social, enquanto procura promover o acesso das camadas deprimidas da população aos benefícios da vida moderna e proteger aqueles que nas relações de trabalho possam considerar-se em situação de fraqueza. Mas não socialista, pois pretende conservar, dignificar, estimular até a iniciativa privada e animar as empresas a fazer aquilo que o Estado nunca poderia realizar sozinho.
21 de maio de 1969, Palácio da Bolsa do Porto.
Está hoje muito em voga desdenhar do esforço individual como meio da ascensão social e instrumento do progresso coletivo. Espalha-se, sobretudo entre a juventude, a ideia de que todas as melhorias apreciáveis da condição humana hão de resultar de transformações da sociedade e quase se prega de mistura com o desdém com as elites a desvalia do indivíduo e o demérito da ação pessoal. Como é errada esta visão das coisas. Não há, não pode haver progresso da humanidade sem que os homens sejam individualmente melhores. A humanidade não é mais que a expressão abstrata dos valores característicos da espécie humana. São os homens que a compõem. É nos homens que ela se manifesta. O progresso humano tem necessariamente de resultar da elevação do homem, dos seus sentimentos, do seu caráter, da sua inteligência, do seu conhecimento do mundo, da sua capacidade de agir. Isto não consegue subitamente as leis, nem o produzem instantaneamente as revoluções. Há de ser obra daqueles homens que, desvendando já mais largos horizontes, se empenham em promover a ascensão dos restantes.
21 de fevereiro de 1970, Palácio de São Bento.
O Estado corporativo realizou efetivamente e tem capacidade para continuar a pôr em prática aquilo que os partidos socialistas se propuseram fazer nos países onde existem como benefício imediato do trabalhador. Leis gerais e normas de contratos coletivos regulam a prestação do trabalho, condicionam e limitam a ação das entidades patronais, protege a situação do trabalhador. Todas as profissões foram organizadas em sindicatos ouvidos e respeitados e com representação nos conselhos municipais e na Câmara Corporativa. A rede da Previdência foi sendo alargada progressivamente, com aperfeiçoamento sucessivo dos seguros sociais na doença, na invalidez e na velhice. O Estado tomou posições-chave naqueles setores da finança, da indústria, da energia e dos transportes que importava controlar para assegurar o interesse público. E tudo o que for justo e possível se fará ainda pelos mesmos métodos pacíficos que numa economia pobre podem por vezes parecer de resultados lentos, mas que conseguiram efetivamente assegurar o desenvolvimento paralelo do económico e do social. A própria dinamização da economia acarretará assim maior progresso da condição dos trabalhadores, como é nosso firme propósito constantemente reiterado.
15 de junho de 1970, Palácio de São Bento.
O Estado dos nossos dias tem de constituir um Estado social em cuja estrutura encontrem o seu lugar as organizações de trabalhadores e de empresários. O trabalho, como a empresa, são elementos essenciais da moderna sociedade política. E por isso os sindicatos e os grêmios recebem da própria Constituição poderes consideráveis, não só de representação, mas também para celebrar essas verdadeiras leis do trabalho, que são as convenções coletivas. Mas o corporativismo, sendo válido como organização, também é válido como doutrina. Nesta, o que há de essencial são dois pontos. Primeiro, o de que os trabalhadores e os patrões estão ligados por interesses comuns, porque aos trabalhadores interessa que as empresas subsistam e prosperem, e aos patrões convém ter empregados estáveis, dedicados à empresa e com boas condições de produtividade. Sendo assim, haverá sempre campo de entendimento entre uns e outros. E logo, os problemas de trabalho devem ser pacificamente resolvidos entre grêmios e sindicatos. Mas, e aqui está o segundo ponto, as empresas e, portanto, os patrões e os seus empregados e operários vivem num país onde não existem apenas os seus problemas particulares. Assim, as soluções dos problemas dos trabalhadores têm de ter em conta a situação das empresas. Os problemas de cada profissão não podem deixar de ser vistos à luz das possibilidades e perspectivas da economia nacional, ela própria influenciada tantas vezes por circunstâncias de ordem internacional. Isto explica que, estando o governo profundamente interessado em melhorar, como já disse, a situação dos trabalhadores, não possa apoiar por sistema todas as reivindicações, nem satisfazer em qualquer altura todos os anseios. Sucede isso entre nós, como aliás acontece em qualquer país, mesmo quando governado por quem se apresenta como representante dos trabalhadores, o que nós de resto também somos.
27 de setembro de 1970, Palácio Foz.
O Governo tem preparado e lançado vários grandes empreendimentos de fomento que dentro de poucos anos poderão ter impacto considerável na economia nacional. Não se pode prometer, porém, que num ápice alcancemos o nível de vida de países muito mais ricos e prósperos do centro da Europa, aonde a nossa imigração se tem dirigido em busca de altos salários. A verdade é que temos uma agricultura constantemente em crise quando dispunha de excessiva mão de obra,
como quando lhe escasseia a mão de obra e tem de se lançar nos caminhos da mecanização. Essa crise em que durante toda a minha vida tenho ouvido falar não pode deixar de ser resultante da falta de aptidão das nossas terras e das condições do nosso clima para as culturas praticadas. E talvez de defeitos de estrutura agrária, de capacidade empresarial. Há muito a fazer neste domínio para além dos fáceis protestos expressos com altivo vigor verbal. Temos uma indústria que, salvo raras exceções, carece de dimensão e de ousadia, habituada desde sempre ao protecionismo, que deveria ser passageiro, apenas destinado a permitir-lhe atingir com robustez a maioridade competitiva e viciada na utilização do crédito para suprir as carências de capital próprio. E o nosso comércio também não se lança nos mercados externos com a imaginação, a persistência e a firmeza que seriam para desejar. Surge-nos assim um outro fator condicionante da política nacional como da ação do governo, uma economia caracterizada pela escassez de iniciativa, pela timidez dos capitais, pela falta de quadros e por uma excessiva dependência do Estado. A cada passo, as atividades económicas apelam para o governo, pedem o auxílio do governo, se queixam das decisões do governo, estão inquietas acerca das intenções do governo, querem saber as opiniões do governo, condicionam o seu comportamento às atitudes do governo. Precisávamos ter uma economia mais segura de si, mais independente, mais dinâmica, cumprindo embora as leis do país e colaborando no seu progresso com o sentido do interesse nacional.
2 de abril de 1971. Porto.
Claro que o movimento tem os seus riscos. A estagnação parece mais cómoda, mas tem em si própria graves inconvenientes futuros. Nós tínhamos de caminhar e temos de caminhar cada vez mais ousadamente na senda do desenvolvimento económico. Resulta daí um desequilíbrio momentâneo. Há quem fique para trás. Tudo isso é um custo doloroso, mas que se procurará não seja demasiadamente pesado à coletividade. A verdade é que perante nós está este dilema: estagnar num mundo em constante e acelerado movimento ou entrar na competição mundial. E não creio que a escolha possa ser diferente daquela que fizemos. O governo orienta e comanda este esforço renovador, planeia, propõe e executa as reformas necessárias. Mas cada vez mais, a sorte do país depende da capacidade, da resolução, da tenacidade dos indivíduos.
2 de abril de 1971. Porto.
Os governos em todos os estados, e qualquer que seja o rótulo da esquerda ou da direita com que apareçam, têm de ser os árbitros das aspirações e das reivindicações dos grupos, das classes ou das regiões e os zeladores permanentes da realização do interesse geral. Por mais que queiram favorecer a classe trabalhadora, chegam os momentos em que os governos socialistas são forçados a dizer não às exigências excessivas dos sindicatos operários. E por muito conservadores que outros governos se intitulem, também não lhes é possível resistir às reformas necessárias das estruturas, nem aceder aos desejos de benefícios dos empresários que possam afetar o equilíbrio económico. É que não se governa pelos rótulos. Tem de se governar de acordo com as exigências e as necessidades da nação. Isto quer dizer que não estão comigo os que querem a revolução ou as reformas impensadas, anarquizantes e perturbadoras que desorganizam a economia do país ou desarmem os poderes do Estado. Nem estarão comigo tão pouco os que, arrogando-se o monopólio do patriotismo, a cada passo insinuam, injuriam, caluniam com vasalha as ideias, os atos, as intenções. Dizia eu, caluniam com vasalha as ideias, os atos, as intenções de quem honesta e desinteressadamente consagra todos os momentos da sua vida ao serviço da nação. Podem, porém, estar comigo todos aqueles portugueses, e são multidão, e são a maioria esmagadora, que desejam a melhoria das condições de vida mediante reformas convenientemente estudadas e prudentemente aplicadas, concebidas não para ficarem no papel, mas com o senso das realidades que permita passá-las à execução num ritmo firme e seguro. Estarão comigo todos os portugueses que varonilmente se disponham a lutar e a suportar os sacrifícios necessários para que Portugal não atraiçou os seus filhos que, num esforço portentoso, estão a construir nas províncias de Alemar uma obra de espantoso alcance espiritual e material, uma obra que é a continuação do espaço e do tempo da própria pátria portuguesa. Estarão comigo todos os portugueses que, tendo a consciência do que representa para um país, sem apoios nem ajudas estranhas, bater-se em tantas frentes militares, económicas e diplomáticas, procuram colaborar neste gigantesco esforço coletivo com o seu dinheiro, com o seu sangue ou com a sua compreensão das necessidades nacionais. Estarão comigo todos os portugueses que se disponham a fazer frente à onda desmoralizadora e subversiva desencadeada e impelida pelos movimentos revolucionários, que as autoridades civis, militares ou escolares não podem deixar expandir-se livremente sob pena de sermos vencidos na frente interna metropolitana. E estarão comigo todos os portugueses, os homens e as mulheres portuguesas, que desejam a manutenção da ordem pública e da paz social, para que a vida possa decorrer normalmente e o progresso se desenrole com segurança, sem prejuízos que a nossa pobreza e vulnerabilidade não nos permitiriam suportar, senão à custa de transtornos e sofrimentos incalculáveis. Estarão comigo as portuguesas e os portugueses que se recusam a embarcar em aventuras e sabem que honestamente se procura fazer por eles e com eles tudo quanto é possível e pela melhor forma que seja possível. Não sois só vós que estáis comigo, senhores, amigos aqui presentes. Honra-me muito a vossa companhia. Anima-me o vosso apoio. Mas permito-me crer que, para além de vós, espalhados por esse país fora, e até por terras estrangeiras onde negariam o pecúlio do futuro, milhares, milhões de compatriotas, em cujos corações arde o amor à sua pátria e cujo bom senso inspira as opiniões e a conduta cívica, milhares, milhões de portugueses nos acompanham no fervoroso voto que aqui estamos a formular para um Portugal orgulhoso do seu passado e senhor do seu futuro. É desse Portugal que somos filhos. E é esse Portugal que todos procuramos, unidos, continuar na história, prestigioso e engrandecido.